Está começando Memória Viva.
Programa é uma coprodução da TV Profissão e da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Conheça a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin e também junto com o Antoine, que faz a apresentação desse programa. Hoje vamos entrevistar o Zeneido Rodrigues Leal, que é gestor do Polo Carlos Gomes. Seja bem-vindo, Antoine e Zeneido.
Obrigado, Evandro. Zeneido, comece dizendo o seu nome completo para ouvirmos na sua voz e a sua idade também, que sempre perguntamos.
Bom dia a todos, muito obrigado. Me chamo Zeneido Rodrigues Leal, tenho 51 anos, estou aqui no Polo Carlos Gomes, na Uninter, na Uninter como um todo, há muitos anos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Vamos conversar já, então. Curioso. Desde quando que você está na Uninter? Conta aí pra gente.
Olha, os primeiros contatos que eu tive com a Uninter, que é a Uninter, na época não era Uninter, estava sendo montada a primeira faculdade do grupo, que chamava Facinter, foi por volta de dezembro de 99, e o trabalho efetivo a gente começou em 2000, início, primeiro mês de 2000 ali, para montarmos o primeiro vestibular da Facinter.
Uhum. Isso. E desde como é que foi a sua progressão desde então?
Olha,
sua trajetória aqui.
Vou tentar. Eu brincava já que eu tenho que tentar me atalhar aqui, porque senão eu me alongo muito. Mas ó, eu comecei, né, depois desse vestibular, a gente começou com a faculdade ali, que era a primeira faculdade. Isso foi desenvolvendo, crescendo. Nesse, paralelamente a isso, lá por 2003, por aí, o professor Wilson adquiriu o CBET. Era um estúdio de TV que fazia transmissão, naquela época ainda não era aulas de curso de nível superior, eram cursos que a gente chamava de pós-médio, cursos basicamente livres. Eu fui trabalhar, né, nessa empresa, no CBET, nessa empresa do grupo. Dali a coisa começou a crescer, foram fundados os cursos de graduação à distância e pós-graduação à distância em 2003, 2004, por ali. Daí foi montado o que é um embrião do que se chama hoje área de negócios. A gente foi para essa área de negócios, começamos a divulgar, a montar o que hoje é o sistema de polos. Nós fizemos feira em São Paulo, Foz do Iguaçu, visando contactar interessados em montar polos. Naquela época nem existia ainda a ideia do que era educação à distância. Nós estávamos vendendo, montando exatamente isso. Depois de alguns anos nessa área de polos, eu fui gerenciar um polo em Joinville e região, porque eu estava fazendo os ajustes. Esses ajustes nós fizemos lá em Joinville, também fizemos um projeto em Santa Catarina toda, de formação de cursos para trabalhadores, foram 36 ações de treinamento, em Joinville, em Santa Catarina inteira. Em seguida, viemos para o... quando começou em 2008, 2009, teve foi promulgado uma portaria do governo que chamava Termo de Saneamento, que a gente chama TS, que exigiam das instituições de ensino à distância diversas coisas que eu passei, voltei para Curitiba para ajudar. Daí sim, pelo Instituto Wilson Pickler, na época, que tinha 12 polos, eu fui organizar esses 12 polos para que eles atendessem ao TS. E por fim, por volta de 2011, eu passei definitivamente a ser o gestor do polo Carlos Gomes. Então, estou desde 2011, talvez a fase mais longa minha, na única função no Uninter, tem sido agora. Desde 2011, estou trabalhando aqui no Polo Carlos Gomes.
Precisamente quanto a estes seus passos aqui dentro da Uninter, é que vem a minha curiosidade. Qual que é a sua formação e como que ela te ajudou, como que teu perfil te ajudou a trabalhar tanto no CBED, de estúdios, de TV, até gestão de polos, hoje, ou então na área de negócios, montando polos. Qual que é a tua formação e teu perfil para se adequar e fazer todas essas ações?
Na verdade, então, você falou a palavra certa, adequar, adaptar, que talvez seja uma grande característica minha, porque eu sou formado, por formação inicial, eu sou administrador. Então, quando eu comecei em administrar, eu trabalhava basicamente com administração aqui na Uninter. Só que, como tudo era novo, e educação à distância, educação foi tudo gerado e criado, a gente teve que aprender tudo. Eu fiz aqui na própria Uninter, no caso do IBPEX, na época, pós-graduação em magistério superior para entender a área de educação. E nós fizemos vários cursos de qualificação para continuar, mas basicamente ele teve que se adaptando à realidade dia a dia. Isso me ajudou muito bem, essa minha característica da adaptabilidade. Mas basicamente a formação de administrador me ajudou a entender todo esse processo, como lidar com pessoas, como montar. Eu tenho anteriormente ao Uninter, eu trabalhei como analista de OM, de organizações e métodos, em que justamente eu verificava processos e montava a melhor forma, mais otimizada deles ocorrerem no antigo Banco Bamerindus, lá atrás, que hoje não existe mais, né? Então, isso também me ajudou quando vim montar processo. O primeiro vestibular que nós montamos aqui foi do zero. Não tinha ideia do que era um vestibular, como montaria um vestibular. Tinha alguma noção, e fizemos acontecer, assim como montamos o primeiro telemarketing incipiente, que a gente chama, que tinha 5 telefonistas, tinha 3 recepcionistas, a primeira, começou muito enxuta a instituição, muito pequena. Então, a minha formação veio auxiliar. E o curso de magistério superior, que eu fiz a minha pós-graduação lá no Censo, veio me auxiliar no conhecimento da educação, até para o nível de conversar, ter diálogo com os professores, que talvez seja a parte mais difícil.
E também, Zeneido, conta um pouco da tua trajetória, um pouco antes de começar na Uninter. Como é que foram tuas experiências profissionais, né? O que te levou a chegar na Uninter?
Olha, fica até difícil falar um pouco da minha experiência anterior à Uninter por conta de... Eu comecei na Uninter quando eu tinha 31 anos, hoje estou com 51. Então, minha vida basicamente foi na Uninter. Mas uma grande experiência que eu tive antes da Uninter foi no Banco Bamerindus, como eu disse, no banco que é com a sede em Curitiba, que acho que lá nos idos de 90... Olha, vocês pegaram, acho que 88, eu entrei no banco. No Banco Bamerindus, comecei lá com... trabalhando em agência, mas aí passei 5 anos trabalhando junto à área de sistemas do banco, como analista de OIM. O analista de OIM, na época, a estrutura era diferente. Hoje você vê um departamento de TI, como nós temos hoje, antes a gente chamava de departamento de processamento de dados, tinha uma ideia diferente dele. Então, havia uma hierarquia, que o analista de sistemas, na época, ele apenas montava sistemicamente os programas, mas quem trazia todo o subsídio para ele, olha, esse programa vai fazer isso, se apertar tal tecla vai fazer isso, se eu era o analista de OIM, eu fazia essa preparação, então eu trabalhava muito junto com a área de sistemas, e junto fazia mediação entre a área administrativa com a área de sistemas. Então essa foi uma grande experiência, porque o tempo todo era de muito diálogo e observação, para depois incrementação, para desenvolvimento dos processos e sistemas. Então, essa foi a minha grande experiência. Logo em seguida, quando eu saí do banco, ele veio a ser vendido. Eu tive vários empregos na área de cobrança, em outras áreas, num curto período de tempo, que foi de 96 até 2000, quando eu acabei entrando na Uninter, passei minha vida toda profissional praticamente dentro do Uninter, né? Então, quando eu falo, conversar sobre minha vida anterior ao Uninter, é bem difícil, eu cheguei muito a gente te lembra, fica até difícil de recordar alguma coisa que aconteceu antes, porque 20 anos aqui é um grande tempo, né? A gente está todo, meu conhecimento, na verdade, está deprimido aqui dentro.
É até uma coisa muito difícil que dizem hoje, pelo menos para a nova geração, de se manter fiel a uma empresa e galgar dentro dela esses passos. É cada vez mais raro, dizem. Então, é uma exceção você. E eu queria saber, nós queríamos saber, qual que é a parte mais difícil de ser um administrador?
Acho que isso em qualquer área, mas o administrador tem que estar treinado para isso, é a convivência... com o próprio ser humano, você tem que ter toda uma coisa que o estudo te dá base, mas a experiência te ensina como utilizar essa base, que é o trato do ser humano. A gente tem que entender, quando você está num cargo de gerência, que você faz o meio, no meu caso, você faz o meio campo entre os desejos, os anseios da diretoria que representa a empresa e a necessidade de você fazer o teu trabalhador, o teu colaborador que está logo abaixo, executar esses desejos da diretoria, você tem que saber como trazer isso e tirar o melhor desses colaboradores. E é muito complexo, muitas vezes, e talvez só anos de experiência traga isso, quando você deve endurecer, quando deve esticar, até onde você pode esticar uma corda, até onde você pode exigir, até onde você tem que compreender. Isso é muito difícil, esse feeling é muito complicado. Então, no dia a dia, a gente tem que compreender que trabalhamos com seres humanos e não adianta você ter todo o manual, cada um deles é diferente, graças a Deus, cada um de nós somos diferentes um do outro, e cada um traz a sua riqueza e sua complexidade. Então, quando a gente trata com o ser humano, e essa é a parte mais complexa, no demais, o resto, quando se trata da área de administração, que são os sistemas e os processos, tudo isso tem manual e a gente aprende. Qualquer coisa a gente aprende. Hoje em dia, com a internet, a gente aprende mais ainda. Você tem tutorial para qualquer coisa. E você tem manual, curso, especialistas que te ajudam. É muito simples. Mas o lidar com o ser humano e saber exatamente o ponto que você deve levar esse ser humano para tirar o melhor proveito da tua equipe, essa é a parte mais complexa, com certeza.
E Antônio, também a gente, só para avisar também aqui, o Zeneido, a gente recebe mensagens da Daniela Assad também, diz que é super fã do Zeneido, a Dalvina está acompanhando a gente, a Maria Luísa Rossi também, lá de Jacarezinho, a Lucilene Pereira, a Hilda Ramos e também o Paulo de Palotina acompanhando com a gente aqui. Zeneido, conta um pouco sobre seus hobbies. O que você gosta de fazer nas suas horas de lazer? Traz um pouco dessas curiosidades assim, sobre sua vida um pouco.
Sim. Antes disso, eu vou pedir licença para você para mandar um abraço para esse grupo que você relacionou e relatou. Eu sei que tem muita gente que me mandou um abraço quando eu divulguei que estaria aqui. Lembrando, porque nessa caminhada que eu comentei com vocês, CBED, teve uma coisa muito legal, que eu viajei o Brasil todo, viajei o Paraná todo, conhecendo pessoas e lidando justamente com isso. Jacarezinho, Francisco Beltrão, a Cirlei, que está em dois vizinhos, todos foram pessoas que eu fui pessoalmente na Bahia, todo o Nordeste, a gente trabalhou muito indo abrir polos e até auxiliar nos primeiros momentos. Então, foi com amizades que a gente... São profissionais que a gente acabou virando amigos de muito tempo, né? Quanto a hobbies, eu não tenho exatamente um hobby, porque quando vai passando o tempo, eu tenho filhos, dois filhos, um filho de 13 anos, uma menina de 9 anos, 8 anos, digo, ela não completou ainda, que me ocupa bastante tempo, a própria empresa, mas eu sempre gostei e tento, apesar de ser péssimo, eu toco violão, eu gosto de cantar, eu tenho o grande hobby é encontrar com amigos, mas eu não tenho um hobby muito definido, eu tenho como hábito a frequência de academia, que eu gosto muito, pratico cross-training, né, para tentar manter um pouquinho da forma, porque a gente, infelizmente, a nossa vida adquire muitos hábitos não tão saudáveis, mas a gente tenta compensar tendo alguns saudáveis, né? Então, eu pratico cross-training, eu gosto, quando estou mais tranquilo, tocar violão, quando cantar com os amigos, a gente tem, reunir com os amigos. Não tenho grandes hobbies, assim, que me tomem grande tempo, mas quando me sobra um tempinho, é exatamente isso que eu gosto de fazer. E eu vou, Alex, você me disse que sou um péssimo violeiro, mas eu canto razoavelmente bem.
A gente devia ter planejado para você ter o violão perto, já para uma demonstração.
Eu gravo um videozinho dias atrás.
Para um minuto de talento, claro.
É, mostrar o talento aí, né?
A sua infância, caro Zeneido, como é que foi? Você teve que trabalhar desde cedo, não como criança, mas depois você teve que ir para o mercado ralar porque era difícil ou teve uma situação mais fácil? Como é que foi a tua infância em geral, por favor?
Eu sou curitibano, eu costumo dizer que eu sou uma das raras pessoas que sou curitibano aqui, porque curitibano em Curitiba é uma raridade, na verdade. Né? São muito poucas pessoas da minha faixa etária que são curitibanos, porque Curitiba cresceu muito nos últimos anos e muita gente de fora. Eu morei durante a minha infância toda na região de Curitiba chamada Novo Mundo, que na época era periferia mesmo de Curitiba, então eu tenho muito aquela coisa de brincar na rua, era uma coisa muito simples. Meus pais, a minha mãe se aposentou como zeladora, ela, infelizmente ela não teve nunca oportunidade de aprender a ler e escrever. O meu pai também era peão de prefeitura, então a gente tinha uma vida muito simples, mas muito feliz. A gente tinha tudo que a gente precisava. A gente trabalhou, estudei escola pública a minha vida toda. Foi um tempo que eu não considero dificuldade. Eu digo que eu não tenho as facilidades que eu vejo meus filhos terem hoje. Eu não achava dificuldade, que eu com 7, 8 anos andava, acho que a minha escola ficava 2, 3 quilômetros da minha casa, atravessava a avenida. Hoje a gente não imagina a criança fazendo isso. Então, a gente brincava. A gente tinha uma vivência de estar no meio da rua, entre os amigos, era muito tranquilo. Mas era muito normal, e comigo não foi diferente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Fui ser office boy, que me deu um conhecimento muito grande. É uma outra coisa que hoje não cabe. Meu filho com 13 anos, hoje, para vir para a escola, ele vai de carro, com carro alugado, com Uber. No meu tempo, eu já saía da empresa, que ficava aqui no bairro próximo ao centro de Curitiba, vinha até o centro de Curitiba com documentos, dinheiro, ia pagar conta, e era super normal. Era tão normal para nós aquilo, de sair com grandes somas de dinheiro, passar de vários bancos, e trabalhei, gostava muito. Eu trabalhei isso durante, acho que uns 2 anos, depois foi ser estagiário na Caixa Econômica, depois fiz de tudo um pouco, trabalhei isso no mercado, fazendo empacotando, coisas que hoje não existem mais, já fiz de tudo um pouco, porque para nós, na época, nossos pais não tinham a facilidade monetária que nós temos hoje. Se eu quisesse fazer qualquer graça, eu tinha que ter o meu próprio dinheiro. Os pais não tinham dinheiro para dar, assim, vai ao cinema, não tinha isso. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu trabalhava com um office boy, na época tinha tem coisas que eu falo que não existem mais, mas era uma distribuidora de revistas, os jornaleiros, eles pegavam as revistas nessas distribuidoras de madrugada para depois pôr nas bancas de revistas para vender. Eu trabalhava na distribuidora dessas, na maior que tinha, representava a nossa maior. E eu trabalhava também fazendo uma espécie de divulgação, porque havia programas de rádio na época, tinha os grandes comunicadores da época. Então, o que fazia essa distribuidora? Pedia que eu encaminhasse revista, fosse levar a revista a esses comunicadores, para que ele recebesse a revista e fosse no programa dele, esse comunicador. Eu me lembro da Dirce Alves, do Cláudio Anor Santos. Eu ia lá e entregava a revista para eles falarem no meio do programa: olha, aconteceu isso na novela, tal atriz fez isso. Então, eles falavam da revista que continha, então eu levava essas. Então, geralmente, quando eu chegava nesses locais, eles, para me dar um agrado, me davam um convite de cinema que eles distribuíam. Foi a primeira vez que eu fui no cinema. Então, a gente tinha algumas coisas para mim, era um luxo na época, né? Pegava e ia para o cinema, coisa que para a minha criançada na periferia era até uma coisa meio chique, né? Então, o trabalhar para a gente era uma coisa normal, era até divertido.
Veio dessa época já a vontade de fazer administração?
O estudar, na verdade, a administração, eu sou sincero, eu sempre fui muito ligado e gostei muito de história. E eu até, você pensava em fazer história, estudar... tanto que li muito da vida toda sobre história. Eu gosto muito de ler sobre os templários, estudei muito sobre... Gosto muito da história da Idade Média, leio muito sobre isso, mas a vida vai conduzindo a gente. Quando eu comecei a trabalhar no banco, comecei com 18 anos, esse banco que eu falei para vocês, eu comecei com 18 anos. E ali, estudar administração, uma oportunidade de eu subir no banco e ganhar um pouquinho melhor. Eu tinha um salário, para mim, padrão de vida, muito bom no banco. Então, foi uma coisa que me caminhou. Mas depois eu passei a gostar, porque como eu gostava de lidar com pessoas, foi uma coisa que me aproximou muito. E talvez seja por isso que eu tenha trabalhado. Sempre trabalhei mais com a gerência, comecei a lidar com a área de negócios, e trabalhei mais com a gerência administrativa e não me encaminhei muito para a área de administração, que é mais ligada à contabilidade, ou com finanças, ou com outras áreas mais técnicas. Eu trabalho mais com a área de RH, sempre trabalhei mais com a área de RH e de negócios, que são áreas mais ligadas ao ser humano mesmo.
E também para perguntar para o Zeneido, conta um pouco sobre o polo de Carlos Gomes, polo Carlos Gomes, né, em Curitiba, quanto tempo ele existe, né, para você contar mais uma vez o tempo que você está aí já, né, trazer essas curiosidades sobre o polo.
Tá certo. O polo Carlos Gomes, ele é um herdeiro, vamos dizer, de vários polos. O que ocorre? Muito atrás, em 2007, acho que foi o modo 2007, havia um instituto que existe até hoje, o Instituto Wilson Pickler. E esse instituto, ele era quem viabilizava, depois isso foi mudado, foi criado setores especiais, a bolsa de estudo e o ensino com um programa que o senhor Wilson montou na época. E foi aberto um polo na sede que hoje chamamos 13 de maio, na série 13 de maio ali, havia um polo ali do Instituto Wilson Pickler. Esse polo, ele basicamente trabalhava com bolsistas na época, fazia algumas ações sociais, foi diferenciado daí o sistema de bolsa das ações sociais que continuam com o Instituto Wilson Pickler. E ele começou no 13 de maio, um polo muito grande. Com o tempo, foi mudando a estrutura e nós tínhamos um outro polo menor que chamava Dr. Pedrosa. Foi esse prédio que hoje é Carlos Gomes, já havia sido alugado, só que não estava subutilizado. Na época, o IAD dele era apesar de ter recebido o nome IAD dele, era semi, porque ele era obrigatória a presença do aluno uma vez por semana no polo. Era feita chamada toda. Depois isso foi abolido e tornou-se IAD real mesmo. E isso aconteceu, essa junção e o Paulo Carlos Gomes com o Dr. Pedrosa, para otimizar essa estrutura aqui da Carlos Gomes, que passou a chamar Carlos Gomes, em março de 2011. E nós nos tornamos, e somos até hoje, o maior polo do Brasil. Nós temos mais de 3 mil alunos ativos, e eu acho que formados já vão mais de 30 mil alunos nesses 10 anos que estamos aqui, como o polo Carlos Gomes, e mais juntando os polos formados, os alunos formados pela 13 de maio e a Dr. Pedrosa. Então, a estrutura, nós continuamos sendo o maior polo do Brasil. Eu costumo dizer também que, apesar dos meus colegas contestarem, que é o melhor também, mas a gente sempre tem que amar aquilo que faz, né? E eu acredito muito no nosso serviço aqui do Paulo Carlos Gomes, de qualidade, dos nossos colaboradores, que eu desempenho pela empolgação dos nossos, que é uma coisa que eu me orgulho de transmitir para eles, o sentimento de sermos o melhor, pelo menos tentarmos sermos o melhor. Então, o Paulo Carlos Gomes se imprimou por não só ser o maior, mas sempre atender da melhor forma todo o alunado. E às vezes, por vezes até ser uma referência. Eu costumo dizer que quando tem algum teste a ser feito na Uninter, nas diversas áreas, algum sistema a ser implantado na área de AD, algum processo, a gente aqui é uma cobaia, que nós adoramos ser a cobaia, nós gostamos que a implantação seja feita aqui. Porque nós temos muitos alunos, uma estrutura grande, nós acabamos conseguindo ter todas as situações que possam ocorrer no EAD. É um polo que a gente tem uma vantagem, está aqui no centro de Curitiba, mas nós continuamos sendo o polo que mais capta, com exceção do ano passado, que a gente teve uma oscilação, mas nos outros anos, e esse ano também, estão sendo o polo que mais capta alunos no Brasil, e a gente tem lutado para continuar sendo assim. E é muito saudável, muito gostoso, porque a gente gosta de ter tido apoio de todos, nossos colaboradores são muito empolgados em estar nesse polo. É isso que quando eu digo que o administrar é isso, é você conseguir transmitir esse desejo nosso, de estar sempre ainda com vontade de crescer, mesmo sendo maiores, vontade de ser o melhor, de fazer tudo corretamente, de não perder nenhum aluno, não perder nenhum candidato. Isso nós temos muito aqui. O Paulo Carlos Gomes, como eu disse para você, fica no centro de Curitiba, na Praça Carlos... A gente chama de Praça Paulo Carlos Gomes, mas não é exatamente na Praça Carlos Gomes, fica na Rua Pedro Nivo, que é meia quadra da Praça Carlos Gomes. Mas como nós consideramos que ali é um ponto de referência mais evidente, mais fácil das pessoas se localizarem, e nós ficamos entre dois terminais de ônibus muito grandes aqui em Curitiba. Praça Rui Barbosa, que é onde todos os ônibus que vêm da região sul de Curitiba param, e outro é o terminal Guadalupe, que é onde todos os ônibus da região metropolitana de Curitiba param, a maioria deles. E ainda assim temos na própria Praça Carlos Gomes os ônibus que vêm da região leste, que é os biarticulados, e o biarticulado da região do Pinheirinho, que é um bairro grande. Então, como tem um fluxo de pessoas, tem um ônibus muito grande nessa Rua Pedro Ivo, a gente tem uma grande vantagem estratégica nesse local, por isso que a gente preza tanto em nos mantermos nesse endereço. Há 10 anos já, quase, são 9 anos aqui nesse endereço, graças a Deus, a gente mudando para cá, só temos crescimento aqui, é muito bom.
Até antes do Evandro passar para o chat, eu queria deixar registrado que, à frente de um dos cursos ali da Uninter, a gente teve um problema com uma aluna que estava matriculada no seu polo. E nós fomos chamados, isso depois de você ter tratado com ela, e pude conhecer a seriedade do trabalho mais fundo pela sua conversa com a aluna, que eu pude presenciar. E assim, eu queria deixar registrado esse momento agora, de ter tido essa proximidade contigo em primeiro lugar, Zeneiro, por causa dessa situação. E embora tenha sido uma situação desagradável, foi desenrolada, foi tratada da melhor maneira possível, demonstrando, claro, todo esse zelo que você conta e que nós registramos na prática que acontece para com os profissionais que trabalham no polo e em toda a Uninter e também com todos os alunos. Exatamente. Evandro, quer trazer algo?
Então, vamos só deixar então registrado a participação da Maria Luísa Rossi, que pediu até que a gente envie a gravação para ela depois, está acompanhando a gente também. A Elisa de Assis, lá de Porto Feliz, São Paulo, que é aluna, né, do polo de Itavuvu, né, em São Paulo. A Beth Cury também acompanhando a gente, falando que o Zeneida é uma pessoa íntegra, excelente profissional, que sempre manteve a ética junto de nós, de colaboradores. Então ela está comentando aí sobre essa... sobre o Zeneido. Então, para a gente então fechar, Zeneido, tem mais algo que você queira comentar sobre o polo de vocês, algo curioso na sua história que você lembre, né, e que você queira comentar com a gente, compartilhar com a gente?
Na verdade, eu queria agradecer e o Antoine relembrou esse caso, foi, como disse, no trabalho, nem todos são flores, tem dia que nós temos momentos que não são tão agradáveis assim, e é natural. O importante é a gente saber trabalhar os problemas para que eles não se tornem realmente problemas, mas seja apenas uma dificuldade no caminho. E lembra, nesse caso que especificamente que ele está tratando, um aluno que nós tivemos dificuldade no relacionamento com outros alunos, mas olha, foi um final feliz no final, viu, doutor? Acabamos resolvendo, todos ficaram felizes, e é isso, gente. Massa curiosidade, que a gente pode... Acontece de tudo nesse meio, esse trabalho com aluno, com pessoas. Eu brinco muito que as minhas viagens, quando eu ainda trabalhava com abertura de polos pelo Nordeste, me deu um cabedal de lidar com pessoas, porque todo o Brasil, cada Brasil é um Brasil, cada cidade é diferente, cada pessoa é diferente. Eu passei por situações, de certa forma, engraçadas. Eu já cheguei a, se eu tenho história por mais longa, até que, no tempo que o vestibular era na caneta mesmo, até que sair daqui de Curitiba com um advogado e lá no interior do Maranhão, mas um lugar ermo, acho que é o lugar mais longe que eu já fui na minha vida. Verificar que eu estava tendo um vestibular fantasma. Já tive caso de ter que sair e andar o estado de Alagoas de um lado ao outro, num dia, e voltar. Alagoas é pequenininha, um sol para cada um naquela terra. Tem histórias que, se a gente fosse parar para conversar, muito hilário, mas eu só tenho a agradecer, porque de tudo isso restou muita amizade, muita gente boa, muita gente empenhada. A Maria Luísa, que está aí conversando com vocês, conheço desde o princípio, apesar de São Paulo não ser a minha área de atuação na época. Eu acabei tendo contato tão bom e tão agradável com a Maria Luísa que acabamos nos tornando amigos. E muitas coisas que acontecem, aí são muito... As dificuldades no final tornam histórias hilárias e acabam sendo muito divertidas. E, para mim, eu só tenho a agradecer. Esses Artes Unidas me fizeram crescer. É um local que a gente acaba amando o trabalho. Com todo trabalho, é trabalho. Eu sempre falo de dar trabalho. Caso contrário, nem minha presença nem seria necessária, mas eu gosto de saber que a gente, todo dia, se faz necessário. A gente abre, tenta tornar todos os problemas, eliminar todos os problemas e fazer que a gente só seja como acontece. Cresçamos todos os dias, isso é muito importante, e façamos de todo dia, cada um dia no final, feliz, né? E agradecer a vocês pela sua oportunidade de conversar um pouquinho, conversa bem agradável. Muito obrigado, viu?
Caro Zeneido, muito obrigado. Então, estivemos com o professor Zeneido Rodrigues Leal, gestor do Polo Carlos Gomes, que está na Uninter já há 20 anos. É isto, né? 20 anos. É um grande profissional e que compartilhou com a gente um pouco da sua história. Afinal, ele é um muito importante que faz da Uninter uma gigante educação. Obrigado pela sua presença e passo a palavra ao querido Evandro Tozin para a nossa finalização.
É isso mesmo, agradeço ao Zeneido Rodrigues Leal, ele que é gerente de operações do Polo Carlos Gomes em Curitiba, situado no centro da capital paranaense, e por trazer um pouco da história, né, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação. Agradeço ao Zeneido por essa conversa e ficamos por aqui, né? Este é um conteúdo da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até o próximo programa Memória Viva.